Continuando sobre o conceito das berachot. Existem as berachot que são chamadas berachot de agradecimento. Birkat ha-hodaot. Elas fazem parte das berachot que são chamadas birkot ha-shevach, as berachot de louvor. E estas berachot são feitas para, como o próprio nome diz, para agradecimento de algum evento. A primeira brachá deste tipo de brachá é a famosa brachá de Hagomel. Qual o princípio da brachá de Hagomel? O princípio é o seguinte. A Torá nos diz que quatro pessoas precisam trazer o Korban Todá. Korban Todá é um korban, na época do Beit HaMikdash, logicamente, que é um korban de agradecimento. Korban, a pessoa convida os seus colegas, todo mundo participa, e ele conta o que ele passou, como que Hashem salvou ele, e assim engrandece o nome de Hashem. A Torá diz que quatro tipos de pessoas precisam agradecer com Korban Todá. Uma pessoa que estava presa e foi libertada. Uma pessoa que atravessou o mar. Uma pessoa que atravessou o deserto. E uma pessoa que estava doente e ficou curada. Esses são os quatro casos que precisa se trazer Korban Todá. Nossos mestres até dizem que tem um acrônimo para lembrar dessas quatro coisas que nós falamos na Amidá todos os dias. Vechol ha-chayim yodu ha-sela. E todos os chayim, os vivos, yodu ha-sela agradecerão a você. Chayim se escreve Chet, Yud, Yud, Mem. Chet é de Chavush, preso, prisioneiro. Yud é de Yisurim, de sofrimento, de doença. Yud, de novo, é de Yam, mar, quem atravessa o mar. E o Mem final é de Midbar, deserto, quem atravessa o deserto. Então, Vechol HaChayim, todos aqueles que estão vivos, ou seja, aqueles que foram salvos de Chavush, da prisão, cativeiro, Yisurim, doença, Yamar, Mem Midbar, deserto, devem agradecer a Hashem. E, baseado neste princípio, nossos sábios instituíram que se fizesse a brachá de Hagomel. Então, a princípio, a brachá de Hagomel foi instituída só para esses quatro tipos de coisas que a pessoa passou. No entanto, nossos mestres dizem, e agora nós não vamos entrar em todos os pormenores, estamos falando de uma forma geral, já explicamos algumas vezes que aqui a ideia é falar sobre o conceito e não entrar em todos os pormenores. Existem algumas diferenças na brachá de Hagomel entre Ashkenazim e Sefaradim. Em quais casos se faz a brachá de Hagomel. Então, por isso, fora os casos clássicos, é sempre bom consultar o rabino se deve se fazer ou não Hagomel. Então, esses casos, quatro casos que nós falamos, são casos clássicos. A pergunta vai ser as nuances também aqui. Quanto que ele estava doente? Só ficou gripada, tem que fazer Hagomel? Não. Só ficou de cama. Aí já vai depender. Entre o Sefaradim, o costume é, se o pessoal ficou 3 dias de cama, ele faz Hagomel. Entre os Ashkenazim, só se faz Hagomel se a pessoa ficou doente, mas ele estava correndo risco de vida. Aí sim ele faz agomel. E isso vale também para uma pessoa que não precisa ser só doença, só que estava sofrendo algo de saúde. Então, por exemplo, alguém que passou por uma cirurgia. Se é uma cirurgia séria, ele tem que fazer agomel quando ele se recupera. Quando ele se recupera, quer dizer, quando ele tiver já, quando ele tiver alta. Não que assim que termina a cirurgia ele vai fazer agomel. Ainda está em perigo, ainda está no hospital, ainda está se recuperando. Quando ele finalmente se recuperar, o médico fala, está livre, aí sim, ele faz a brachá de Hagomel. Então, esta brachá acaba se estendendo também para diversos casos de perigo que a pessoa passa. A pessoa passou por algum perigo e Hashem salvou ele desse perigo, faz a brachá de Hagomel. Se a pessoa correu um perigo e ele foi salvo de uma forma milagrosa, o que quer dizer milagre? Muitas coisas são milagre. Milagre aqui quer dizer um nes que está acima da natureza. Uma coisa assim fora do comum. Porque óbvio, se ele foi salvo, algum milagre aconteceu. Então, não estamos falando de um caso comum de milagre, mas sim algo que é assim fenomenal, acima da natureza. Ele ainda tem uma outra brachá que ele vai fazer quando ele voltar para aquele lugar, quando ele passar naquele lugar. Vai fazer a brachá de Sheasá Lines Bamakom Hazé. Então, é uma brachá que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Não é só a pessoa que faz, até os descendentes fazem. Depois nós vamos ver, se Deus quiser, sobre essa brachá. É uma brachá que ele faz quando ele passa num lugar onde aconteceu um milagre para ele. Por exemplo, Deus nos livre, uma pessoa sofreu um acidente e ele sobreviveu. Foi um acidente, freio. E, então, num primeiro momento ele vai fazer a gomel, quando ele estiver recuperado. E depois disso, toda vez que passar 30 dias e ele passar por aquele lugar, ele vai fazer a brachá de Shasal Inez Bamakom Hazé. Se você lembra, nós falamos sobre essa brachá mais pra frente. Uma questão interessante é sobre viagens. Nós falamos, então, se a pessoa passou pelo deserto, tem que fazer brachá de Agomel. Viajou pelo mar, alto mar, tem que fazer a brachá de Agomel. Como fica uma pessoa que viaja de avião? Então tem uma discussão muito interessante sobre isso entre os legisladores das últimas duas gerações, não? Uma geração e pouco. Sobre como funciona. Tem aqueles que dizem, a Torá foi clara, quando a pessoa passa pelo deserto, passa pelo mar. Então é porque o mar e o deserto tem algo de específico que precisa fazer a brachá de Agomel. É o pessoal que voa de avião. Não tem que fazer a brachá de Agomel. A não ser que ele passa por cima do deserto, por cima do mar. Porque aí ele está passando nesses lugares. Então é como se fosse alguém que viaja pelo mar ou que viaja pelo deserto. Isso é uma opinião que existe. Existe uma outra opinião que diz, qual o princípio da brachá? O princípio da brachá, que a pessoa está passando pelo mar, é perigoso viajar lá. Tem tempestades, tem ondas altas, a pessoa passa pelo deserto, não tem água, é perigoso, tem animais, tem bandidos. Então, por conta de todo o perigo que tem, é que a pessoa está fazendo a Agomel, agradecendo a Deus que ele atravessou em segurança e chegou do outro lado vivo. Então, se é assim, nós precisamos avaliar o avião. E aí entra a discussão. O avião é seguro. Viajar em avião é um dos meios de transporte mais seguros que tem. Então, por que fazer Hagomel se a pessoa está viajando? Não é que tem maremotos, Desculpa, tempestades, não é que tem tempestades. E não é que tem falta de água ou que for no deserto e ventos e sol escaldante e tudo que tem de problemas no deserto. Só está no avião, tem comida, tem bebida, tem ar para respirar, está voando tranquilo. De vez em quando tem alguma turbulência, mas nada assim que possa se comparar ao que pode acontecer no mar. Então talvez não tenha que fazer água mesmo. Mas, tem aqueles que falam, vamos comparar direito. Qual a ideia do mar? Qual a ideia do deserto? Por que eles são diferentes de uma estrada qualquer? Porque lá não é um lugar que dá para se habitar. Não dá para uma pessoa viver no meio do mar. Ele está num navio. Ele tem que levar comida. Tem, etc, etc. E ele só está vivendo porque tem esse navio ali e Deus está fazendo com que ele chegue do outro lado. Porque não é um lugar normal para as pessoas viverem. As pessoas vivem na terra. Num deserto. É um lugar inabitável. Então a pessoa que passou por lá e sobreviveu, ele passou por um lugar que não é um lugar habitável. Se não me engano, é isso diz o Romans Feinstein. Mesma coisa acontece com o ar. O ar é inabitável. O ser humano não foi feito para viver no ar. Não tem como ficar vivendo no ar. É uma maravilha isso que a Hashem fez. A pessoa ter essa sabedoria de saber fazer um avião. Só pode sobreviver no ar. Mas é um milagre isso. É algo que você tem a agradecer a Hashem. Você estava num lugar onde não dá para sobreviver. E Hashem te fez sobreviver. Há quem quer fazer uma diferença entre voos comerciais e voo particular. Rav Ben Tzion Abashaul diz, quando você viaja num voo particular, é seguro, totalmente seguro. Então não tem problema, não precisa fazer algo mesmo. Mas num voo comercial, é perigoso. Você não sabe quem está lá no avião também. Tem às vezes bandidos, às vezes tem, no passado já demonstrou aí coisas gravíssimas que aconteceram. Então quando se voa num voo comercial, é mais perigoso, ele diz. E por isso teria que fazer a Brachá de Hagomel. E tem quem diz que não interessa, como o Ramon faz. Né? Não faz diferença se é voo comercial ou se é voo particular. Viver no ar é uma coisa que é humanamente impossível, quer dizer, não é o normal do ser humano, e portanto tem que fazer água mesmo em qualquer viagem. Não vamos aqui dizer como que deve se fazer, porque como se viu aqui, tem uma grande discussão a respeito, então cada um deve perguntar e seguir o seu mestre, o seu rabino, como proceder quando viaja de avião.